Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou está lá ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos buscar o Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Tu és soberano e fiel, Senhor. A verdade está em Ti, meu Senhor. Eis a Tua palavra lida, Senhor da glória, Pai. Sabemos que Tu tens coisas a falar conosco esta manhã, Senhor. Então fala, Senhor, aos meus ouvidos, laba subi ainda, canda laba cheias. Fala ao meu coração, Senhor, Pai. Toma minha mente, Senhor da glória, Pai. Inunda este lugar com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora venha, Senhor. Venha, Senhor da glória, sobre cada mente, sobre cada coração, Senhor. Usa os meus lábios, Senhor, de toda a terra, Pai, para edificar, Senhor, a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então vem, Senhor, sobre nós, expor agora, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, né, irmãos? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Irmãos, vemos aqui Jesus, né, expondo, através dos evangelhos, o poder da palavra dele, né? E ele estava falando de um momento sublime para a igreja de Cristo, que é a volta do Senhor, né? Muitas pessoas, né, o Senhor próprio aqui disse, né, que haverão dias, né, em que as pessoas desejarão ver Jesus, sentir Jesus, mas não conseguirão, né? E nós temos que entender, irmãos, né, que Jesus, quando disse isso, ele estava, na verdade, mostrando ao povo dele, às pessoas, né, que estavam ali ouvindo, e a nós que estamos hoje lendo e ouvindo esta palavra, né, que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, se fará presente mais uma vez na humanidade, não como homem, né, mas glorificado como Deus, né, havia prometido a nós, né? Muitas pessoas se dizem, né, hoje em dia, né, se dizem ser Jesus Cristo, né, Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus falou assim: vocês não sejam confundidos com isso. Se disserem ele está lá, que você não vá. Se disserem ele está cá, que você também não vá. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não pisará na terra mais como homem, irmãos, né? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele virá sobre as nuvens, as trombetas tocarão, né? E o Filho do Homem glorificado, Jesus Cristo glorificado, como Filho de Deus, virá para buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que primeiro os mortos ressuscitarão, né? E serão levados até as nuvens à presença de Jesus, e depois aqueles que estiverem aqui na terra serão arrebatados e levados à presença de Jesus, obviamente aqueles que são fiéis ao Senhor, né? E esse é um momento de alerta. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, né, que esse dia será um dia onde as pessoas, né, serão ali, né, julgadas, né, já serão julgadas pelas suas atitudes neste mundo. E eu sempre falo que o livro, né, aonde nós encontramos ali os parâmetros de julgamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Todos nós seremos confrontados contra a palavra de Deus para ali sabermos se nós seremos ali dignos de estarmos, né, chegando até a presença de Deus para vivermos eternamente ao lado dele, ou para estarmos sendo levados e condenados ao inferno para viver a morte eterna, né, como diz a Bíblia, né? A Bíblia, o homem é imortal, né? O homem foi criado imortal e sempre será imortal, espiritualmente falando, né? Ou ao lado de Deus ou no inferno sofrendo perpetuamente, né? Conforme diz a Bíblia. Mas eu queria chamar a atenção da igreja esta manhã a respeito de dois alertas que o Senhor deixou aqui. Né? O Senhor deixou escrito aqui que houveram dois tempos e dois momentos na palavra de Deus, relatados na palavra de Deus, em que Deus já estabeleceu juízo sobre a terra. E mais uma vez Deus estabelecerá juízo sobre a terra, desta vez de forma derradeira, quando Jesus Cristo voltar, né? E nós encontramos aqui dois exemplos que Jesus Cristo deu ali aos seus discípulos e a nós. O primeiro exemplo foi ali a época de Noé, onde o Senhor Deus olhou para a terra e viu que ela estava completamente corrompida pelo seu pecado, né? As pessoas não tinham mais valores morais, as pessoas já não tinham mais ali temor a respeito de nenhum valor que Deus estabeleceu na terra. E Deus, na sua sabedoria, né, identificou e decidiu que a única forma de que a humanidade pudesse ali se voltar para Deus seria a destruição, né, seria a morte, né, para aquelas pessoas que não serviam. E ali Deus separou Noé e a sua família para que pudessem ser livres ali do dilúvio, né? Choveu 40 dias e 40 noites na terra, né? Inundou toda a terra e ali só sobrou ali, né, a família de Noé que estava na arca e também os animais que estavam na arca. E depois de cerca de 6 meses aí a água baixou e Noé pôde ali, né, entrar em terra e ali constituir ali uma nova geração segundo os princípios de Deus. E o outro momento que Jesus citou aqui foi o momento em que ele se encontrou com Abraão ali, né, nos carvalhais de Manre, ali perto do deserto. Era um lugar ali onde havia determinadas árvores ainda, perto ali do deserto. E ali a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, juntamente com dois anjos, apareceram ali a Abraão para anunciar em primeiro lugar o nascimento de Isaque, o único filho de Abraão, que estava próximo ali dos 100 anos de idade já. E Deus fez nascer Abraão, aliás, Deus fez nascer Isaque, né, de Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos de idade. E nós vemos ali o Senhor anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra, e as palavras que Deus usou ali, né, para Abraão, para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, foi que o pecado daquelas duas cidades tinha chegado até o coração de Deus, e ele desceu do céu para com seus próprios olhos ver aquela situação, né, para destruir. E nós entendemos, irmãos, que o juízo de Deus não muda. O pecado, a Bíblia diz que leva à morte, sempre levará à morte. Não tem jeito de Deus mudar o seu coração, nem a sua palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e ela vai se cumprir sempre. E o pecado leva à morte, o pecado leva à destruição. Você se lembra de Adão e Eva, que por causa do pecado foram expulsos da presença de Deus. Foram expulsos da presença do Senhor e foram condenados, né, a viver, né, tendo que lutar para ter o seu sustento neste mundo. Adão e Eva tinha tudo ali no paraíso, mas preferiam desobedecer a Deus e por isso foi expulso da presença do Senhor e foram amaldiçoados pelo próprio Deus. Vemos ali as palavras do Senhor Jesus ali a Abraão quando anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E ele estava indo ali a Sodoma, o Senhor estava indo ali a Sodoma com dois anjos, e ali Abraão ficou preocupado porque ele tinha um sobrinho que chamava Ló, né? Que saiu ali, né, da sua parentela juntamente com Abraão, quando Deus determinou que Abraão saísse da sua terra, saísse da sua parentela e fosse ali para um lugar aonde ele havia determinado. E Ló foi junto, e Ló depois se separou ali de Abraão e foi morar em Sodoma. E ali Abraão estava preocupado com seu sobrinho, porque ele morava lá e sabia que o Senhor iria estabelecer juízo sobre aquela cidade. E sobre as cidades circunvizinhanças ali também, que compactuavam ali com toda sorte de abominações e pecados. Para vocês terem uma ideia, irmãos, né? Ali o pecado de Sodoma e Gomorra era terrível. Era uma cidade completamente endemoniada, né? As pessoas que viviam ali, né, praticavam sexo com animais no meio da rua, sexo, né, em qualquer lugar, né, aonde estavam, homem com homem, mulher com mulher, não tinha distinção, homens com animais, era uma completa abominação. Praticavam toda a sorte de culto, né, de culto com celebração ali, de mortes, né, consagrando ali a demônios, consagrando ali, né, a símbolos demoníacos naquela cidade. Era uma devastação plena e completa, inadmissível aos olhos de Deus. E é interessante, irmãos, porque, né, o pecado, ele, né, a Bíblia diz que o pecado clama a Deus, né, o pecado clama a Deus com vozes, né, ao coração de Deus para que haja uma reação do Senhor. Né? O próprio Senhor Deus disse quando Caim matou Abel, seu irmão, o próprio Senhor Deus disse que o sangue de Abel, clamava ao Senhor por vingança. Né? O Senhor não admite o pecado, que você entenda isso. O Senhor jamais vai admitir o pecado, porque o pecado é resultado de desobediência e rebeldia. Uma pessoa peca quando ela desobedece a Deus. E quando ela desobedece a Deus, ela está sendo rebelde aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que a rebeldia, né, é como pecado de feitiçaria inadmissível, né, e o Senhor considera como uma abominação. Deus, né, e Deus, ele tem tanta... o clamor do pecado chega tão forte ao coração do Senhor que a reação de Deus, ela é uma reação de vingança. Aí talvez você pense assim no seu coração, né? Pô, mas Deus é amor, Deus não sente ódio, Deus não sente... não tem esse sentimento de vingança. Muito pelo contrário, irmãos. Né, se você olhar a Bíblia, Deus inúmeras vezes disse do seu sentimento e da sua reação em relação ao pecado. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ou seja, que Ele é que vai fazer com que a vingança de todos os erros, de todos os pecados das pessoas nesse mundo sejam ali estabelecidos. E Abraão estava preocupado com seu sobrinho ali, e ele falou assim para o Senhor: Senhor Deus, né? Por acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Se houverem ali naquela cidade 50 justos, tu destruirias a cidade, né? Os ímpios, os injustos, juntamente com os justos? E o Senhor olhou para Abraão ali e disse assim: não, se houverem 50 justos naquela cidade, eu não a destruirei por amor dos justos. E Abraão, né, perguntou ali para o Senhor: Senhor, e se faltarem 5 para se completarem 50 justos ali naquela cidade, tu destruirás a cidade, Senhor? E o Senhor falou: se houverem ali 45 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão foi falando e foi falando: se houverem ali 30 justos, o Senhor falou: se houverem 30 justos, eu não destruirei a cidade. Depois falou: se houverem 20 justos, e o Senhor falou: se houverem 20 justos ali, eu não destruirei a cidade. E depois Abraão falou: eu vou falar mais uma vez, Senhor, se houverem ali 10 justos, tu destruirás aquela cidade, destruirás o ímpio juntamente com o justo. E o Senhor olhou para Abraão e disse: se houverem ali 10 justos, eu não destruirei aquela cidade. Para vocês verem, irmãos, como é o coração de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías que o Senhor daria nações em troca das nossas vidas. Ou seja, aqueles que são fiéis a Deus são aqueles que são o alvo do Senhor, que são cuidados pelo Senhor. Aqueles que são fiéis a Deus são aqueles pelos quais o Senhor guarda, são aqueles pelos quais o Senhor protege, são aqueles pelos quais o Senhor dirige. E você tem que compreender isso, irmãos, né? Aquele que foge e sai, né, da presença de Deus, ele está chamando para si, está, né, determinando sobre a sua própria vida coisas muito ruins, né? E você sabe hoje que o mundo que nós vivemos, né, o universo todo, a terra toda, o mundo que nós vivemos, passa por situações terríveis. E a principal causa dessas situações terríveis é o afastamento do homem de Deus. A pessoa que tem Deus no coração não consegue matar. A pessoa que tem Deus no coração não consegue roubar. A pessoa que tem Deus no coração não consegue, né, não consegue desejar mal para o seu próximo. E a razão de todos os males da terra é a falta de Deus no coração do homem. Mas as pessoas estão ignorando isso e achando que tem Deus no seu coração, mas roubam, mas adulteram, mas matam, mas corrompem, mas são corrompidos, né? Colocam seus interesses pessoais acima dos interesses de qualquer pessoa e principalmente dos interesses de Deus. A verdade, irmãos, é claríssima, só que as pessoas, elas estão, né, se negando ali a admitir, né, que está faltando Deus no coração do homem. As pessoas estão, sabe, né, ignorando e achando que Deus faz parte da sua vida, quando na verdade estão distantes, e muito distantes da presença de Deus na sua vida. Acham que oram ao Senhor, né? Acham que se apresentam a Deus e Deus está ouvindo a sua oração. Quando a nossa oração Deus ouve, quando nós nos apresentamos a Ele com um coração quebrantado e arrependido, porque nós somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus, e dependemos, sabe, de nos apresentarmos ao Senhor com um coração arrependido, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros. E não é pedir perdão por pedir perdão, é pedir perdão porque você se arrependeu. Pedir perdão a Deus sem arrependimento não chega a lugar nenhum, não vai alcançar nada de Deus, é uma mentira. Aquele que pede perdão a Deus sem se arrepender é uma mentira. E a mentira vem das trevas. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E que o Senhor é o Deus da verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A verdade está em Deus. E a mentira pertence ao diabo. E muitas vidas estão vivendo a mentira. E muitas vidas estão preferindo viver um Deus que não existe. Um Deus longe da Bíblia, porque aonde você sabe e está relatado a respeito de Deus é a Bíblia. E se você busca encontrar Deus que não é o Deus da Bíblia, você está encontrando outra coisa que não é Deus. Ou você acha que você está encontrando Deus, né? E você está encontrando, na verdade, a destruição para a sua vida. São coisas ruins para a sua vida, porque o Deus da Bíblia, né, é relatado na Bíblia. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra é aquele que está relatado na Bíblia, né? É a Bíblia que fala do verdadeiro Deus, é a Bíblia que fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E você não vai encontrar ele em nenhum outro livro, né, de uma forma tão poderosa e tão verdadeira como a Bíblia. E se algum livro for escrito que contradiz a Bíblia, esse livro já está amaldiçoado pelo Senhor, conforme o Senhor Jesus disse no livro de Apocalipse, nos últimos versículos, né? Se alguém retirar uma palavra deste livro, lhe será retirada a sua parte no livro da vida. E se alguém acrescentar uma palavra a este livro, lhe serão acrescentadas todas as maldições que estão descritas neste livro. Mas as pessoas buscam um Deus inventado, né? Pelas suas próprias mentes, que é conveniente a elas mesmas, né? Que é conveniente a elas mesmas, e a vingança do Senhor virá. Porque o Senhor Deus deixou claro na sua palavra, né, em todos os alertas, em todas as palavras, né, aonde Deus nos ensina os valores dele, como nós devemos viver neste mundo. Deus se preocupou com isso e disse isso, portanto ninguém poderá dizer, né, que não foi alertado e avisado pelo Senhor, né? E o Senhor Deus disse aqui claramente através de Jesus, olha, nos tempos de Noé as pessoas viviam normalmente, as pessoas ali comiam, bebiam, nasciam pessoas, morriam pessoas, né, até que veio o dilúvio anunciado por Noé. E o Senhor está avisando, ele vai voltar. O Senhor está dizendo, ele vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E o Senhor Deus disse claramente aqui, né? Naquele dia, quem estiver num terraço e tiver bens, não vá buscar. Porque é um dia derradeiro, é um dia sem oportunidades. É um dia onde o juiz de Deus será estabelecido e as coisas de Deus serão estabelecidas. E a Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão, como um raio no céu. Né? E o Senhor ainda alerta. Né? Qual aquele, né, que conhecesse quando o ladrão iria entrar, não ficaria ali esperando o ladrão vir. Né? Nós não sabemos o momento que o ladrão vem. Assim como nós não sabemos o dia que Jesus Cristo vem. Muitos já anunciaram a volta de Cristo, né? Muitos, as testemunhas de Jeová já anunciaram, acho que umas 3 vezes, a data da volta de Cristo. Já anunciaram. Nenhuma delas aconteceu. E sempre, né, existe uma desculpa para não ter se cumprido ali a volta. E é uma grande blasfêmia, irmãos, porque Jesus Cristo falou assim, quando os discípulos dele perguntaram para ele, quando tudo isso acontecerá, Senhor? E Jesus falou assim, não vos compete saber isso, porque isso somente Deus sabe quando acontecerá, né? Então que você não se iluda, irmãos. Quando você vê alguém aí profetizando, vai, né, o mundo vai acabar, né, em tal dia, né? Você não acredite nisso, não. Né? Alguns, né, imputam também a Nostradamus, né? Nostradamus fez uma série de promessas, né, ali, tinha visões, olhando uma bacia com água, completamente demoníaco, irmãos. Não caia nessas ladainhas. Não caia nessas histórias. São situações demoníacas. São sinais demoníacos. O próprio Senhor Jesus falou que viriam pessoas fazendo sinais. E que as pessoas, mas que as pessoas não se iludissem, porque tudo aquilo, eu volto a dizer, que vai contra a Bíblia, não vem de Deus. Tudo aquilo que vem contra a Bíblia não vem de Deus. Entenda e compreenda isso. Esse é o grande filtro que você precisa ter na sua vida, né? E a Bíblia, ela é tão viva e tão eficaz, e ela rege o universo hoje em dia, mas as pessoas ainda assim insistem, né, em viver coisas que estão completamente distorcidas na palavra de Deus, né? E hoje a gente vê toda sorte de situações nesse mundo, né? E se você olhar a palavra de Deus, você iria identificar claramente as coisas que são ruins. A sociedade, irmãos, a sociedade deste mundo está indo para um grande abismo. Porque estão indo completamente contra aquilo que Deus tem de valores morais, de valores para a família e de valores, né, para o mundo. Né? A sociedade está se autodestruindo porque está se afastando de Deus, está se negando, né, a fazer a vontade do Senhor. Essa semana eu ouvi uma notícia assim, que é terrivelmente triste, mas que também não me surpreende muito, né? Algumas pessoas, né, entraram na justiça para que fosse suprimida da Bíblia todos os versículos que falassem contra a homossexualidade. Já pensou, irmãos, aonde nós estamos chegando? Entrando na justiça para que fosse suprimida da Bíblia qualquer versículo, né, que ali fosse dita contra a homossexualidade. E tem um monte, irmãos. E tem um monte. Só que as pessoas se negam a ouvir. As pessoas se negam a entender o coração de Deus. As pessoas se negam a entender os valores de Deus. As pessoas estão se negando a isso. E a única forma de resolverem isso é tentarem com situações, né, situações que envolvem ali, né, o poder humano, tentar ali calar, né, aquilo que Deus deixou escrito, né? Para vocês verem, né, para onde caminha a humanidade, irmãos. Para vocês verem para onde caminha a humanidade, né? E é muito triste também, irmãos, porque quando Deus entrou ali em Sodoma, ele encontrou ali Ló, o sobrinho de Abraão. Os anjos, foram três anjos, um deles era Jesus e apareceu Abraão. Depois somente dois anjos foram a Sodoma para ali, né, estabelecer o juízo de Deus, de destruição. E ali encontraram Ló e os anjos, né, como tinham prometido a Abraão ali, né, no deserto. Os anjos falaram para Ló aquilo que iria acontecer e pediram ali que eles saíssem daquela cidade, ele e sua família, porque Deus estabeleceria a destruição ali. E é muito triste, irmãos, porque a família de Ló era Ló, sua esposa e duas filhas. Tinha dois genros, né? Ló tinha dois genros que não quiseram sair de Sodoma. Quatro pessoas, quatro justos dentro de uma cidade. Quatro justos dentro de uma cidade. E ali os anjos ordenaram a Ló e sua família que fossem para as montanhas e não olhassem para trás. E não olhassem para trás. E Ló ficou enrolando ali. E os anjos pegaram na mão de Ló e falaram assim para ele: sai da cidade. Porque enquanto você estiver aqui, nós não podemos destruir esta cidade. E eu acho, sabe, irmãos, essa palavra, embora fosse uma situação extremamente triste para a humanidade, mas ao mesmo tempo eu vejo ali, sabe, Deus olhando para aqueles que são fiéis e justos, né, olhando para essas pessoas e cumprindo efetivamente a sua palavra de livramento, de recompensa, e recompensa para as nossas atitudes, que são atitudes de fidelidade a Deus. As pessoas estão tão confundidas hoje em dia. O Senhor Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos assim: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. E essa é a verdade de Jesus. Quem ama Jesus, quem ama Deus, segue os mandamentos de Deus. Não existe chance de você amar uma pessoa e você não fazer a vontade dela. Muito pelo contrário, você tem prazer de fazer a vontade daquela pessoa que você ama. Não existe chance de uma pessoa amar a Deus, né, e não fazer a vontade de Deus. Não existe chance, né? E essa chance, isso que eu estou falando, irmãos, né, foi chancelado por Jesus, e ele disse como uma sentença: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. É como uma sentença. A palavra de Deus é como uma sentença. Ela estabelece coisas, e o próprio Deus tem que seguir essas coisas. E o próprio Deus obedece a sua própria palavra, porque ele falou. E se ele falou, virou lei. E se virou lei, tem que ser seguido. Só que as pessoas, elas estão tão enganadas, volto a dizer, por um Deus que não existe, né? Por um Deus criado pela humanidade, por um Deus criado para, né, adequar, né, adequar as coisas ao redor das pessoas. E as pessoas começam então a criar situações vinculando a Deus e justificando, né, que a palavra de Deus, ela, né, ela não é na sua totalidade a palavra de Deus. Eles pegam, né, os melhores versículos para justificarem as suas atitudes, tipo aquela palavra: Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça. O juiz de toda a terra, como disse Abraão, Abraão chamou o Senhor num dos seus adjetivos mais, assim, como é que eu vou dizer para os irmãos, que mais afeta a nossa vida, que é a justiça. E ele falou: o juiz de toda a terra não faria justiça? O juiz de toda a terra sempre fará a justiça. O juiz de toda a terra sempre fará justiça. Sempre fará a justiça. Quando ele encontrar em nós um coração quebrantado, um coração contrito, quando ele encontrar em nós arrependimento, ele virá com as suas palavras, né, de consolo e de promessa, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve. Mas é necessário que o homem se volte a Deus, para que ele possa o que receber de Deus, as grandes promessas, as promessas maravilhosas do Senhor. Senão ele vai receber as promessas de maldição e as promessas de destruição do nosso Deus. A Bíblia diz, eu sempre digo, Deus não muda. Assim como Deus destruiu homens, mulheres, idosos, crianças, bebês, quando ali estabeleceu o juízo sobre Sodoma e Gomorra, quando estabeleceu o juízo sobre ali a nação toda, sobre a humanidade toda na época de Noé, como Deus estabeleceu o juízo a Jericó, quando ordenou a Josué que destruísse completamente aquela cidade, todos que habitavam nela, inclusive os animais, porque eram todos amaldiçoados e viviam a idolatria. Aí você fala assim, puxa vida, isso é verdade, pastor? Isso está na Bíblia mesmo? Esse é o Deus que todo mundo fala aí que é bonzinho? Esse é o Deus aí que todo mundo fala que aceita qualquer coisa? Esse é o Deus aí que todo mundo fala que está lá esperando a gente chegar nele lá e ele olha para nós e passa a mão na nossa cabeça assim? Ah, filhinho meu, ah, tadinho de você, né? Você não resistiu ao pecado, ah, tadinho de você. Ah, eu a tentação era muito grande mesmo, né, filhinho? É, realmente, né, a tentação era grande, você realmente não iria suportar, né? Tome cuidado, irmãos, sabe? Se Deus não aceitou um pecado de Adão e Eva, ele vai passar a mão na sua cabeça por causa do teu pecado? Ele vai ser bonzinho com você? Ele não foi bonzinho com Adão e Eva, ele não foi bonzinho, né, com as pessoas que moravam na terra, habitavam na terra na época de Noé, ele não foi bonzinho, né, quando, né, ali Sodoma e Gomorra foram destruídos, e foram mais cidades, irmãos, toda a redondeza de Sodoma e Gomorra ali, cidades pequenas. Será que ele vai ser bonzinho com você? É. Jesus dizendo aqui, olha, no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam normalmente, até que veio o juízo. Até que veio o juízo. É. Será que Deus está falando para toda a terra que virá o juízo? E que um dia todos serão ali levados à presença de Deus? E olha, irmãos, a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que algumas pessoas vão ter que fazer isso, né, sofrendo. E nós fazemos isso com alegria. Nós dizemos hoje, Jesus Cristo é o Senhor. Temos prazer em dobrar os nossos joelhos na presença de Deus e dizer, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E eu vou dizer de novo, palavras não chegam a lugar nenhum. Deus, quando estabeleceu ali o sacrifício para que o povo não fosse exterminado, para que o povo não fosse destruído, o povo tinha que levar animais ali no templo para sacrificar, porque, né, o pecado leva à morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, tinha que levar animais ali para sacrificar, para serem ali, né, o sangue derramado, para que o pecado simbolicamente do povo fosse remido. E nessa época, irmãos amados, Deus já tinha no coração que não adiantava nada o povo levar sacrifícios lá até, né, o altar do templo, do tabernáculo, para que fossem sacrificados pelo pecado sem que houvesse arrependimento. E o Senhor falou, eu não tenho prazer nos holocaustos, eu tenho prazer num coração quebrantado e num coração reprimido, né, um coração melhor, contrito. Então, irmãos, que você olhe para Deus e veja tudo aquilo que Deus estabeleceu na Bíblia para você entender aquilo que irá acontecer também. As coisas de Deus sempre acontecerão. As coisas de Deus sempre, né, acontecerão na sua vida e acontecerão na minha vida. E é interessante, irmãos, porque muitas pessoas se unem, né? Uma família, a família é uma das maiores coisas que Deus estabeleceu neste mundo. Família, os filhos, são as coisas assim maiores que Deus estabeleceu neste mundo. E quanta destruição existe nisso nos dias de hoje, né, irmãos? Mas, né, independentemente da família, do esposo, da mulher, dos filhos, cada um será levado a juízo de forma independente. O próprio Senhor Jesus disse aqui, olha, dois estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. Dois estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Que cada um lute pela sua salvação. A mulher não vai conseguir salvar o marido. Nem o marido vai conseguir salvar a mulher. O pai não consegue salvar o filho. Nem o filho consegue salvar o pai. Cada um prestará contas das suas atitudes neste mundo de forma independente. Então cada um cuide da sua vida para que seja uma vida íntegra e uma vida voltada para Deus. Uma vida voltada para Deus. Deus é a essência de todas as coisas. Você não existiria se Deus não estivesse determinado a vida. A Bíblia diz que não existe vida que não tenha sido dada por Deus. A sua vida é uma dádiva de Deus. E Deus deseja que você reconheça isso, que veio dele a sua vida, e que você deve entregá-la a ele, para que ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. A Bíblia diz assim no livro de João, o Evangelho de João lindo, maravilhoso, o Evangelho de João fortíssimo. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados de filhos de Deus. Significa que toda a vida é criada por Deus. Mas aquele que não segue a Jesus é uma mera criatura. É uma mera criatura. Uma simples criação. Nós nos tornamos filhos quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Que você compreenda isso. O filho é cuidado pelo seu pai. O filho obedece o seu pai. O filho é protegido pelo seu pai. E o filho honra o seu pai. E o Senhor deseja que você o chame de pai. Não tenha vergonha de chamar Deus de pai, porque se você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é seu Pai. Quando me converti, há mais de 30 anos atrás, eu tinha vergonha de dizer que eu amava Jesus. Né? Eu via as pessoas falando isso, e eu me sentia um falso se eu falasse. Eu sentia que era mentira dizer que eu amava Jesus. E no decorrer do tempo, conforme acontece com todas as vidas, porque a nossa vida é aperfeiçoada em Deus no decorrer dos tempos, conforme nós andamos e aprendemos a palavra de Deus, andamos com Deus e aprendemos a palavra de Deus, e oramos e entendemos, e o Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de nós, conforme diz a palavra do Senhor, e nós começamos a sentir Deus, a sentir prazer nas coisas de Deus, sentimos alegria em louvar a Deus, sentimos alegria de orar a Deus, né? Conforme você vai vivendo as coisas são de Deus, esse sentimento começa a brotar e brotar muito forte, ao ponto de você querer dizer a Deus todos os dias isso.
Senhor, eu te amo.
Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te quero. Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Né? Tu és aquele que, né, é o mais importante da minha vida. Né? E você procure, sabe, vivenciar isso. Procure se examinar. Nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco. Procure se examinar e ver como está a sua vida em relação a Deus. E ver se você verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas. E ver se você está amando Deus acima de todas as coisas. Eu vou citar aquele versículo que ninguém gosta de ouvir. Eu gosto. Ninguém não, né? Estou exagerando, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir. Muitas pessoas não gostam de ouvir. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou isso, irmãos. Aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos do que a mim, não é digno de mim, não me merece. O Senhor está dizendo e disse isso. E talvez você esteja agora complicou mais ainda, pastor, né? Agora complicou mais ainda, porque eu não sei se eu amo Jesus, né? E essa palavra é muito forte, e é forte, e tem que ser forte, porque se Deus não for aquilo que você mais ama neste mundo, ouça bem o que eu vou falar. Se Deus não é aquele que você mais ama neste mundo, você vai trocar Deus por qualquer coisa que você ame. E Deus não aceita ser trocado. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, Ele vai ser o segundo, terceiro, quarto, décimo, centésimo na sua vida, e Deus não aceita isso. É um princípio divino. É um princípio divino. Deus não aceita ser trocado na nossa vida por nada e nenhuma situação. Mas você não se preocupe, porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, e quando você começa a ter experiências com Deus, os seus valores vão mudar. Os seus valores vão mudar. Na medida do tempo que vai passando, seus valores vão mudando, e aquilo que era importante para você passa a não ser, né? E você começa a se importar com aquilo que Deus deseja que você faça, e você começa a se importar com os desejos de Deus na sua vida e não os seus próprios desejos. Eu vou dizer para você, não existe nada de mal nisso, porque Deus tem prazer em conceder os nossos desejos. Deus tem prazer, a Bíblia diz que Deus tem prazer em conceder os nossos desejos. Quando, né, os desejos de Deus forem mais importantes. Talvez você não esteja buscando o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais de Deus, quando isso talvez seja o maior presente que o homem tem neste mundo. Fazendo parte da sua vida, que a presença do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas não estão nem um pouco interessadas nisso. Né? Muitas pessoas não estão nem um pouquinho interessadas em buscar isso. Querem buscar carro, casa, querem buscar dinheiro, emprego novo, querem buscar toda a sorte de bênçãos materiais, né? E acabam deixando os valores de Deus em segundo plano, né? Nenhum dinheiro do mundo, nada, nenhuma riqueza deste mundo poderia comprar um dom espiritual de Deus. Uma pessoa sugeriu isso a Pedro e ela foi fulminada. Sugeriu comprar dom de línguas. E ela foi fulminada. Morreu instantaneamente na presença ali dos apóstolos de Deus. mas as pessoas preferem trocar as coisas são do Espírito por bens, conforme disse Jesus, que a traça e a ferrugem corroem. Que a traça e a ferrugem corroem. Você tenha no seu coração os valores de Deus e lute por eles, para que eles façam parte da sua vida, porque essa é a essência da sua vida. Sem Deus, você está destruído. Se Deus estiver longe de você, você será infeliz. Se Deus estiver longe de você, você não terá paz. Se Deus estiver longe de você, você será depressivo. Se Deus estiver longe de você, a sua vida será uma vida de completa confusão, insegurança e destruição. Por isso, irmãos, que a humanidade caminha para onde está indo. Vou dizer de novo. Porque abandonaram Deus, rejeitaram Deus e querem viver sem Deus. Querem viver sem Deus. Querem viver sem Deus. O mundo não quer Deus, quer viver sem Deus. Você está entendendo isso? Essa é a verdade. Estão rejeitando Deus. Né? Começa, eu já falei isso aqui, né? Parece que tem coisas muito bonitas no nosso país, né? Começa por aquilo que é terrível na nossa Constituição. Que o Brasil é um país laico. Escreveram na Constituição: o Brasil é um país laico, sem religião e sem Deus. Quando, na verdade, o correto seria escrever na Constituição que o Deus de Israel é o Deus do Brasil. Então, as pessoas veem benefícios, mas são coisas demoníacas. Você não precisa concordar comigo, você concorde com a Bíblia. Sabe, irmãos, para vocês verem para onde as coisas deste mundo estão caminhando. Eu louvo a Deus quando eu entro aqui em Tupéva, eu vejo ali o peixinho ali, né? É. Dizendo que Jesus é o Senhor de Tupéva. Essa é uma palavra profética. Essa é uma palavra profética que vai contra a Constituição. Mas é uma palavra profética. Jesus é o Senhor de Itupeva. E nós, irmãos, devemos pelo menos entender isso. Nós devemos pelo menos entender. Quando você entender, você vai mudar. Sabe, porque as pessoas estão tão cegas hoje que elas não conseguem compreender que sem Deus não há vida. Existe destruição. Sem Deus não há vida, existe destruição. Você precisa compreender isso para que você possa viver as coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Você, volto a dizer, não se preocupe. Dê o espaço que Deus precisa e as demais coisas na sua vida serão acrescentadas a você. Conforme disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a verdade de Deus, né? Que você viva para a glória do santo nome do Senhor.